Então, nós estamos em Gênesis 2 ainda. Na última aula, nós falamos de algumas perguntas difíceis de responder e hoje eu achei mais algumas. Perguntas difíceis. Temos falado bastante sobre que Deus coloca algumas coisas para para nossa aprendizagem, né? Tem algo... Claro, da sabedoria de Deus, é incrível que em dois capítulos, Gênesis 1 e 2, que pudesse ter tanta coisa importante e ao mesmo tempo é bem resumido, assim, tem muitas coisas que nós talvez gostaríamos saber que não estão ali, mas tudo que a gente precisa quando a gente vai pensar sobre o porquê que nós estamos aqui na Terra, qual é o nosso propósito, sempre voltamos para esses capítulos. Então é importante, é impressionante, né, como Deus conseguiu colocar tanta coisa e ao mesmo tempo não satisfazer a nossa curiosidade, não tem muitas coisas que a gente... Mas por que não fala sobre isso? Por que não fala sobre aquilo? Mas o que precisa está ali. Então, só vou essas primeiras três perguntas que estão ali na sua folha. Eu queria colocar, porque são perguntas que, quando nós pensamos sobre esse início da história da humanidade, quando nós pensamos sobre os grandes mistérios da vida, tem muita coisa que os teólogos discutem, tem muitas coisas que as pessoas perguntam, e está tudo relacionado com isso aqui, Gênesis 1, 2 e 3, né? Porque Gênesis 2 tem muita ligação com Gênesis 3, porque já falamos sobre as duas árvores, que vão estar, uma delas, né, que vai estar bem no centro da história do capítulo 3. Então tem muita ligação entre o que nós estamos vendo no capítulo 2 e o que vai acontecer no capítulo 3, que é o início de toda a tragédia humana, está ali no capítulo 3. Então tem muitas coisas que a gente pergunta, a gente fez algumas das perguntas, por que Deus colocou a árvore proibida, né? Podia ter deixado essa árvore fora, né? Por que tinha uma sentença, um castigo tão sério, né, por causa da desobediência. Mas vamos ver aqui. Então, falamos na aula passada sobre as duas árvores, falamos que o conhecimento do bem e do mal em si não é uma coisa ruim, e inclusive nós temos muitas coisas na Bíblia que nos mostram que Deus quer que a gente tenha sabedoria, é um outro tipo de sabedoria, mas conhecimento do bem e do mal acaba sendo sabedoria. Então, Deus não quer, assim, essa é uma das possíveis conclusões. Se Deus não queria que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele queria que as pessoas fossem ignorantes, que as pessoas não soubessem das coisas, que as pessoas ficassem como uma criança, sem saber de nada, só confiando, sem ter nenhuma pergunta, sem ter nenhum conhecimento. É isso que Deus queria? Vemos pelo resto da Bíblia que não é esse o propósito de Deus. Então, é um mistério, né? Por que não era possível, não era proibido comer essa árvore. Falamos também sobre a aliança, né? Na aula passada, assim, mostrando que, apesar da palavra aliança não aparecer aqui, é uma aliança, tem todas as características de uma aliança, tem as condições, a promessa, a consequência negativa, tem tudo que faz parte normalmente de uma aliança. Então a primeira pergunta difícil de hoje é: essa primeira aliança de Deus, que Deus fez com o homem, antes do pecado, era uma aliança baseada assim, na graça, era uma aliança da graça ou era uma aliança de obras? Talvez essa pergunta, porque aquela da semana passada, por que Deus colocou essa árvore no jardim, eu acho que todo mundo já fez, todo mundo já pensou nessa pergunta. Essa aqui talvez você não pensou, porque nem todo mundo talvez pensa nessa questão de graça e lei, graça e obras. Mas é uma pergunta que precisa pensar, porque é um dos temas centrais da Bíblia. graça e obras. E a gente tem esse grande contraste que a gente normalmente pensa em relação a Moisés, né, a aliança de Moisés, a aliança dos 10 mandamentos e a nova aliança. Então, esse contraste que existe no Antigo Testamento e no Novo, o contraste entre se antigamente era tudo por lei, agora é pela graça. Esse contraste é um dos contrastes principais da Bíblia, né, da velha aliança, ou do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então, como nós estamos falando aqui do homem, do propósito original de Deus antes do pecado, será que Deus começou a história humana com lei ou Deus começou a história humana com graça? E lembro que eu faço as perguntas, mas a resposta não, tá? Só a pergunta. Mas é uma pergunta difícil, é uma pergunta muito importante, porque a gente sempre volta à ideia nossa que Jesus nos resgatou e que a gente, através da nova aliança, de alguma maneira, nós estamos voltando para a situação antes do pecado, ali no Jardim do Éden, aquilo que tinha antes do pecado. Então, mas essa aliança que tinha ali antes do pecado, ela se parece mais com uma aliança de lei ou com uma aliança da graça? Ok, então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta também é muito importante porque muitas pessoas, e aí entra nesse grande dilema entre calvinismo e arminianismo, entre você ter assim, o livre-arbítrio totalmente, ou Deus, porque você tem uma dificuldade muito grande se você pensar, não, Deus já programou tudo antes. Então, o homem, na verdade, ele não tinha escolha. Ele, se Jesus foi morto, como fala em Pedro, antes da fundação do mundo, Deus já criou o homem pensando, claro que Deus sabia, mas Deus já programou, Deus queria que o homem pecasse, porque através do pecado Deus ia mostrar a abundância da sua graça através de Jesus. Ah, mas se o homem não pecasse, Jesus não teria que morrer por nós? E como é que fica? Não ia... Então, são perguntas que a gente faz. Essas perguntas a gente faz. A resposta é muito difícil a gente achar uma resposta clara. E eu sempre lembro de um dos livros, nem lembro qual que é, de Nárnia, que numa história lá, não lembro nem mais do contexto. Eu sei que teve uma parte daquelas histórias lá de C.S. Lewis que alguém pergunta assim, mas e se tivesse acontecido aquilo, se não tivesse acontecido aquela outra coisa? E aí na história fala assim, isso você nunca pode saber. O que teria acontecido se o homem não tivesse pecado? Nós não temos essa resposta. Então, essa é uma das coisas que a gente não sabe. Mas a pergunta dois é, mas tinha possibilidade mesmo de Adão e Eva não ter pecado? Havia essa possibilidade? Do jeito que Deus colocou, assim, hoje, pensando na nossa natureza caída, não tem chance nenhuma. Você pode colocar qualquer criança ou qualquer adulto numa situação onde você pode fazer de tudo, menos uma coisa, né? Tudo perde o sentido e só uma coisa que a passa a ter interesse, né? Então, na natureza caída, a gente sabe, não tinha chance. Mas a gente fica pensando, mas antes do pecado, tinha chance mesmo? Tinha jeito deles não pecarem? Havia essa possibilidade? Então, é uma outra pergunta. Será que, né, Deus colocou a árvore ali, tinha alguma chance deles não comerem? E a 3 é ligado a ela, assim, é mais um desdobramento, né, da segunda, que é, porque você pergunta, se Adão e Eva, eles tinham chance de não pecar, e aí você, se você for mais a fundo e pensar, olha, a obediência tinha uma ordem, né? Pode comer de todas as árvores, só dessa que não. Então, esse mandamento, essa ordem muito clara, não pode fazer isso. Se fizer isso, vai ter consequência. Nós vamos descobrindo ao longo da Bíblia, né, mesmo no tempo de Moisés, ele falava Deuteronômio muito cheio, assim, de se você precisa amar a Deus. O primeiro e o maior mandamento está em Deuteronômio, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, todo o teu entendimento. Essa é a chave para obedecer a lei. Então, do jeito, lembra que a gente não tem muitos detalhes. Nós não sabemos quanto tempo que Adão e Eva ficaram no jardim antes de pecar, não sabemos disso. A história é muito, muito resumida, a gente só tem alguns pontos importantes para a gente saber. Então, nós não sabemos de muitas coisas, quanto tempo que Deus andou, chegava à tardezinha, por quanto tempo durou esse relacionamento? Não sabemos. Mas a pergunta é, será que eles tiveram tempo para desenvolver esse relacionamento de amor a ponto de realmente obedecer o mandamento que Deus deu para eles? Então, essas são perguntas mais no sentido de fazer a gente pensar, porque você pode ler essa história e não pensar sobre as coisas mais importantes. Então, eu estou fazendo essas perguntas para despertar, que a gente precisa pensar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, em seguida, letra B é por que nós não temos as respostas, né? Então, agora eu vou explicar, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu estou... a gente tem falado várias vezes sobre as coisas que não tem Gênesis 1, não tem muitas explicações sobre que nós gostaríamos de saber na área científica, como é que Deus criou as coisas, quanto tempo, como é que foi a relação entre uma forma de vida e outra. Então, tem muitas coisas que nós não sabemos, a Bíblia não tem essa intenção, não tem esse objetivo. Então, tem outras coisas que a gente poderia pensar, tá, Deus não quis dar um livro científico, Deus não queria dar um livro filosófico, Deus só quis ensinar, Deus só quis dar alguns fatos importantes para a gente saber o sentido, a nossa origem, de onde nós viemos, as coisas que vão realmente ser importantes para dar sentido para a nossa vida. Mas isso aqui seria importante, não seria? Então, algumas coisas que nós pensamos, por que que não tem esse tipo de resposta, ok? Então, aí eu estou fazendo uma ponte, né? um elo de ligação com a aula passada, porque eu queria levar um pouquinho mais adiante essa questão das duas árvores. Um dos pontos centrais da aula passada foi conhecimento do bem e do mal não é uma coisa ruim. Deus não criou uma árvore má, porque ele falou que tudo que ele fez foi bom. Então, não tinha uma árvore má, mas tinha esse conhecimento do bem e do mal que era tão venenoso que Deus não falou, se você me desobedecer, eu vou te matar. Ele não falou isso. Ele falou assim, se você comer desse fruto, você vai morrer porque isso é venenoso para você. Não é eu que vou te matar. Isso aqui é uma coisa que vai fazer mal para você. Então, por que nós não podemos ter respostas mais claras sobre algumas dessas perguntas? Então, a ideia é conhecimento ou sabedoria. Nós falamos na aula passada, então só para fazer essa ligação, nós terminamos falando sobre aquele texto de João que fala... se você alguém, Jesus falou em João 7, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, ele vai saber a respeito da doutrina se é de Deus ou não. Então nós vimos que existe algo na nossa motivação, existe algo dentro de nós, uma condição do coração que permite que a gente conheça as coisas de Deus. Se nós não tivermos a atitude certa, e isso tem muitos lugares, lembra quando Jesus curou o cego em João 9? Tem toda aquela história do cego de nascimento, e ele curou o cego num sábado, né, para variar, né, as coisas sempre tinham que acontecer no sábado, né, parece que para afrontar, né, as autoridades religiosas. E aí os judeus ficaram bravos e ficaram jogando o homem que foi curado, assim, olha, né, fala para a gente quem é. Esse homem não pode ser de Deus. E ficaram assim cutucando muito no homem cego para tentar envenenar a mente dele. Assim, você foi curado, mas isso é do mal, né? Você foi curado, mas isso não pode ser uma coisa de Deus. E o cego, com toda a simplicidade, falou assim: olha, nós sabemos que Deus não ouve a oração. Se a pessoa estiver em pecado, Deus não vai ouvir. Então, se ele não fosse de Deus, ele não poderia ter me curado. Ele usou um raciocínio muito simples, né? E depois Jesus encontra com esses fariseus, né? Jesus fala assim: eu vim para que os cegos pudessem ver e para que os que veem ficassem cegos. Né? E aí eles falam assim: você está querendo dizer que nós somos cegos? Ele falou assim: se vocês admitissem a sua cegueira, vocês não seriam cegos. É uma contradição também. Se você falar que é cego, é porque você não é cego. Agora, se você falar que enxerga, é porque você é cego. Então, é a atitude do coração. Se a nossa atitude de coração for de arrogância, de independência, de autossuficiência, nós não vamos conhecer os mistérios. Então, a árvore da vida teria que ser o alimento de Adão e Eva. A árvore da vida, depois viria o momento dele ter o conhecimento. Okay? Então, isso foi o nosso ponto, mais ou menos, a nossa conclusão da aula passada. E nós vamos dar um pouquinho de continuidade nesse tema aqui. Então, a ideia é assim: nós podemos ter o que a Bíblia chama de sabedoria. E o Provérbios é o livro da sabedoria. Então, Provérbios fala muito, né, sobre a sabedoria e contrastando com esse tipo de conhecimento que vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, só queria que vocês abrissem lá um pouquinho. Antes de ler em Provérbios, vamos abrir em Isaías capítulo 5. Depois só, assim, o livro de Provérbios está cheio de exortações e de chamando as pessoas para entender o caminho da sabedoria. Mas em Isaías 5, eu queria... Tem vários lugares na Bíblia que nós falamos sobre alguns deles, que falam sobre o bem e o mal, mostrando que Deus quer que nós tenhamos discernimento entre o bem e o mal. A questão toda, como nós vimos na aula passada, é a atitude do coração e se nós começamos com vida primeiro e depois conhecimento. E o que quer dizer isso, né? É importante que a gente tenha um entendimento sobre o que isso significa. Em Isaías 5, versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce e o doce em amargo. Muitas pessoas já chamaram atenção para esse texto para falar da nossa sociedade hoje, porque realmente muita coisa está acontecendo nesse sentido. Aquilo que, pelo menos por muito tempo, é claro que essas coisas são muito... não é uma coisa muito fácil da gente discernir. Mas aquilo que, por muito tempo, toda a sociedade, por influência cristã, por influência da Bíblia, aquilo que foi chamado de correto, de justo, de certo, hoje está sendo considerado errado. E a atitude de se basear nos princípios de Deus está sendo considerado um erro, né? Então, os valores de moralidade, valores de caráter, um monte de coisas está sendo invertido hoje. Então, esse versículo assim, é muito atual, né? Mas olha o que fala no versículo seguinte. Então, versículo 20, né? As pessoas chamam o mal bem e o bem mal. Ou seja, nós não estamos tendo o verdadeiro conhecimento do bem e do mal. Né? A sociedade está invertendo as coisas, ou seja, nós não temos o conhecimento. Mais uma vez eu quero chamar a atenção. Deus não quer que a gente não saiba o que é o bem e o mal. A grande questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, do erro que eles cometeram, foi de inverter a ordem, porque se eles tivessem participado da árvore da vida, eles iriam conhecer o bem e o mal do jeito certo. Mas, né, foi toda essa questão, que depois nós vamos entrar mais no capítulo 3, da forma como Satanás colocou a tentação para a mulher, assim, olha, você pode ter esse conhecimento e se tornar como Deus. Ou seja, você pode se tornar independente, você não precisa depender mais dele. Você pode ser como Deus, você pode ter a capacidade de avaliar. E pense bem comigo, essa é a grande questão do homem na igreja e fora da igreja, ainda mais, que nós queremos saber antes, né? Já viu uma criança que, bem pequena, né? Porque tem um... assim como no crescimento de uma criança, os pais querem que os filhos, pelo menos os bons pais, né, querem que os filhos tenham conhecimento por eles. Né? Não é assim, nenhum pai quer que o filho com 20 anos tenha que perguntar, pai, isso aqui pode, isso aqui não pode? Não, isso a maturidade é para chegar ao ponto de ter esse conhecimento. Mas quando a criança é bem pequena, você não consegue explicar. Tente explicar para uma criança de 2 anos que não pode pôr o dedo na tomada porque tem energia elétrica, porque tem choque, ou que não pode atravessar a rua. Às vezes até dá para explicar algumas coisas, mas tem coisas que você não consegue explicar. E se a criança sempre coloca a famosa pergunta, alguém fez uma contabilidade, né, que tem... As crianças às vezes perguntam, né? Eu não sei se era, eu vi alguém falando, não sei se é só um chute ou se alguém realmente contou, que a criança pode perguntar até umas 400 vezes por dia. Por quê? Por quê? Né? Porque tem uma idade que a criança pergunta direto. Por quê? Por quê? Tudo que você fala, mas por quê? Então, isso é uma boa figura de como o homem é em relação a Deus. Antes que eu aceite a vontade de Deus, e até a oração do Ricardo foi bem nessa linha, né? Antes que eu aceite a vontade de Deus, eu quero saber por quê. E eu quero saber por que que Deus faz isso, e eu vou avaliar se eu acho que é justo ou não Deus fazer isso. Então, isso é o conhecimento do bem e do mal invertido da ordem, assim, ao invés de ter vida primeiro, você tem esse conhecimento próprio. E olha o que ele fala, né? Eles inverteram as coisas no versículo 20 e no versículo 21, e fala assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Então, essa é a questão, né? O homem se tornar ele o Deus, né? Isso que é, assim, tem um entendimento bom e ruim do que é humanismo, né? Humanismo, se você pensar, não, é você realmente considerar o outro ser humano como você ter, você não ter discriminação e atitudes ruins, arrogância em relação a outros seres humanos, o humanismo pode ser um conceito muito bom. Agora, se humanismo é o homem no centro, no lugar de Deus, se torna uma coisa realmente satânica, né? Porque é uma coisa terrível que nos separa de Deus. E aí, então, em Provérbios 1, só para dar uma amostra, mas tem principalmente os primeiros capítulos de Provérbios, é tudo falando sobre dois caminhos, né? O caminho da vida e o caminho da morte. Em Provérbios 1, versículo 29, tem umas, a minha não fala escolheram, mas acho que tem algumas traduções, não sei se é NVI, mas Provérbios 1, 29 fala assim: porque menosprezaram o conhecimento e rejeitaram ou não escolheram. Não sei se alguém tem essa tradução que fala não escolheram. Tem uma tradução que fala assim: não escolheram o temor do Senhor. Que é o versículo que fala? Versículo 7 do mesmo capítulo, né? 1:7, tem isso em Jó, tem 3 ou 4 textos na Bíblia que usam isso. Qual que é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Então, isso tá, assim, ele está mostrando que a sabedoria que vem não do conhecimento do bem e mal primeiro, mas a sabedoria que vem de se render a Deus, de comer da árvore da vida, de depender de Deus, de ter uma ligação com Deus, essa, a vida vem primeiro e depois o verdadeiro conhecimento, que é a sabedoria, né? Então, não aceitaram o meu conselho. Capítulo 3, Provérbios 3, versículo 7. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme o Senhor e desvia-te do mal. Então, ele vai falando assim, muito sobre essa questão de que a sabedoria vem dessa relação com Deus e dessa atitude de primeiro aceitar quem Deus é, né? Depois Deus vai mostrando. Se você chega, né? Romanos 9 tem uma exposição muito boa sobre isso, que Romanos 9 fala sobre o oleiro, fala assim, como é que o barro vai falar para o oleiro, por que você me fez assim? E é toda assim, é o grande capítulo do calvinismo, né? Mas é um capítulo que fala que, assim, que não explica por que Deus escolheu. Explica que o ponto de início de conhecer a Deus é: Deus, o Senhor é bom. Gênesis 1 e 2, o Senhor fez os céus e a terra, o Senhor fez todas as coisas em ordem perfeita. Eu aceito e reconheço e me rendo diante de um Senhor que fez tudo perfeito. Esse é o princípio que abre o caminho para conhecer muitas coisas. Tem muitas coisas que nós, assim, a criança, se ela tiver a atitude certa, o pai ou a mãe pode explicar muitas coisas, mas tem coisas que o pai ou a mãe vão dizer assim: aceite o fato de que não dá para você fazer isso, eu não consigo te explicar, a sua cabeça não contém. E nós precisamos, com toda humildade... Gente, é tão difícil isso? Será que é tão difícil a gente admitir que Deus tem um conhecimento, tem uma cabeça, tem uma visão das coisas que na nossa cabecinha agora não cabe? Nós, até que o Senhor nos leve a um nível mais alto, nós não vamos ter condições de entender a predestinação. Não dá para entender. E as grandes doutrinas erradas e as posições que são tomadas, que criam divisões e que criam doutrinas distorcidas de Deus, vêm de tentar preencher as lacunas. Tem coisas que Deus não fala porque a gente não consegue entender, ou talvez a gente não tenha, não seria bom para nós. Tipo assim, Deus, eu gostaria de saber até que idade vou viver. Quando que eu vou morrer? Isso não faz bem para nós. Então, tem muitas coisas que não... Umas que a gente não consegue entender, porque a capacidade, a profundidade, a mente de Deus... Na minha mente, se Deus sabe que a árvore do conhecimento do bem e do mal vai levar a tais resultados trágicos da história humana, não coloque... Talvez nem crie o homem, faz outro plano, faz outra coisa, mas fazer uma coisa que vai trazer tanto sofrimento. Então tem muitas coisas que na nossa cabeça a gente não consegue entender as implicações, o amor de Deus, como é que ele consegue fazer isso e ao mesmo tempo sentir a outra coisa. Então é muito difícil para nós entender a grandeza e o raciocínio de Deus. Tem coisas que depois de muito tempo na nossa experiência, depois que você passa por uma experiência, às vezes você olha para trás, você consegue entender muitas coisas. Tem outras coisas que você nunca entende. Tem várias coisas que nós só vamos entender naquele dia, né, quando nós tivermos não só um corpo glorificado, mas uma mente bem mais restaurada, assim, restaurada do jeito que Deus queria. Então tem muitas coisas que nós só vamos saber depois. Então, eu estou falando isso porque eu acho que isso é uma chave para entendimento da Bíblia, para entendimento dos caminhos de Deus. Como eu falei na aula passada, fazer as perguntas não tem problema. Pode fazer as perguntas, elas até nos fazem bem. Por que elas nos fazem bem? Porque elas nos levam a uma posição de humildade. Eu posso fazer uma isso aqui por causa da própria maneira que Deus me fez. Eu quero entender. Deus nos fez com uma mente ativa, com curiosidade, com ansiedade, com desejo de entender as coisas. Então isso é maravilhoso, isso é semelhança de Deus. Agora tem coisas que por causa da nossa condição caída, por causa do momento que nós estamos no plano de Deus, nós não temos condições de entender. Outra coisa que eu quero só assim, colocar como uma semente, é não é necessário a gente saber essas coisas para pregar o evangelho, para crer em Jesus, para ter vida eterna, para explicar para os outros. Tem muitas coisas que nós não precisamos, isso não é necessário. Como que pode, né? Tem muitas perguntas relacionadas ao inferno, tem muitas perguntas relacionadas à escolha de Deus, tem muitas perguntas relacionadas às pessoas que nunca ouviram o Evangelho, tem muitas e muitas perguntas. Não é necessário a gente ter essas respostas. Se você criar uma resposta artificial, quer dizer, você força uma resposta, você, como eu falei, você preenche as lacunas, não tem isso aqui na Bíblia. Mas eu vou deduzindo, eu vou completando, eu vou criando assim, algumas ideias minhas, eu vou me baseando em grandes homens e pensadores do passado, enfim, eu vou colocando coisas porque isso satisfaz minha mente. A minha mente quer, assim, eu quero ter controle das coisas, eu quero ter conhecimento, eu quero saber. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso é inverter a ordem que Deus queria. Deus quer que a gente tenha vida, Ele não está dizendo que quero que vocês sejam os bobinhos que não sabem de nada, não é isso, mas existe uma sequência, confiança, aceitação, o amor de Deus vem antes de entendimento, e o entendimento pode, algumas coisas vão levar muito tempo para entender, ok? É mais ou menos isso. Então, conhecimento ou sabedoria? Conhecimento mata, Paulo fala em Coríntios, né? O saber ensoberbece, né? Conhecimento, a própria lei de Deus pode matar se a gente usa da maneira errada. Então, tudo isso faz parte assim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, está realmente na Bíblia inteira. Eu queria só mostrar rapidinho também o modelo de Jesus, porque Jesus foi o segundo Adão, né? Ele foi, na verdade, ele foi o último Adão e o segundo homem. Ele foi o início de uma nova raça, ele veio e cumpriu, ele passou nas provas que Adão não passou. Assim, tem muitos paralelos entre Jesus, Paulo faz isso em Romanos, em Coríntios. Eu até fui olhar hoje assim, quais as ocasiões no Novo Testamento que fala de Adão, que é muito interessante que Adão, no Velho Testamento, aparece a história dele nesses primeiros capítulos de Gênesis, mas depois, no restante, assim, porque você sempre volta para Abraão, volta para Moisés, mas Adão praticamente não é citado no Velho Testamento. Tem pouquíssimas menções. Uma delas está lá em Oséias 6, quando Deus faz uma comparação de Adão ter quebrado a aliança, assim como Israel quebrou a aliança. E é um texto muito interessante que é uma das confirmações de que Deus fez uma aliança com Adão. Mas no Novo Testamento tem várias menções de Adão, até para nos ajudar a entender que Adão era uma pessoa histórica, né? Porque tem pessoas que acham, não, Adão é só uma história, mas ele não existiu de fato, sei lá. O Novo Testamento faz menção específica de Adão, então ele foi aceito por Jesus, por Paulo, né, pelos escritores do Novo Testamento, como uma figura histórica, e eles tiraram várias conclusões da vida dele. Nós vamos voltar a isso mais ainda hoje. Mas, então Jesus, ele era um segundo homem, ele fez o que Adão não fez. Então é muito interessante esse paralelo, porque a gente começa a entender né, as situações, né, o que teria acontecido com Adão, o que Deus esperava de Adão. Várias coisas a gente pode olhar e ver na vida de Jesus. Então, abra comigo em João 5, porque só queria mostrar esse aspecto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para a gente entender. Uma das coisas que eu não tenho. Eu acho que eu já citei alguns desses textos, mas uma das coisas que a Bíblia usa para se referir ao conhecimento do bem e do mal é a palavra julgamento. Julgamento não no sentido. Assim, inclui, né, a ideia de condenar, de passar uma sentença, mas, na verdade, assim, julgamento é você discernir isso aqui é certo e isso aqui é errado, é fazer um julgamento, fazer um juízo, né? Fazer um bom juízo, fazer né, uma boa decisão. E quando Salomão, que foi considerado o homem mais sábio, porque ele pediu a Deus um coração sábio e tal, e ele falou, em 1 Reis 3, ele falou assim: Deus falou assim, o que que você quer? Quantas pessoas gostariam de ter essa chance, né, de Deus falar assim, o que que você quer? Né? Poucas pessoas tiveram essa chance, tipo assim, né, peça-me o que você quiser, né, assim, aquela gosa história de, né, as histórias imaginárias de fadas e tal, assim, pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino, né. Então Deus perguntou para Salomão, o que que você quer? E Salomão falou: eu sou uma criança. Ele realmente era bem jovem, né? Ele herdou o trono, ele era bem jovem ainda. E ele falou assim: Deus, eu sou uma criança. Eu não sei julgar o teu povo. Eu não sei discernir entre o bem e o mal. Então, a ideia de conhecimento do bem e do mal tem muito a ver com governo. E pensa bem, Deus criou Adão e Eva para governar a criação. Então, por que que ele não queria, mais uma vez aquela pergunta, por que que ele não queria que eles tivessem o conhecimento do bem e do mal? Ele queria, mas não dessa forma independente. Então, nós vemos em Jesus, eu queria mostrar para vocês, está tudo em João 5, e é bem interessante, não fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eu queria assim que vocês fizessem essa associação com julgamento. Julgamento. Então, primeiro, nós vemos aqui, ó, no versículo 19, João 5, 19. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Então, logo em seguida, vamos só continuar, depois eu vou mostrar assim a conclusão. Porque, versículo 20, porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores que essas para que vos admireis. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o filho concede vida a quem ele quer. Então nós temos, aqui está bem claro que a árvore da vida está em Jesus, porque ele pode dar vida a quem ele quer. Né? E ele até vai falar que ele chama os mortos ressuscitam. Então Jesus tem a fonte de vida nele, a árvore da vida está em Jesus. E aí fala assim, versículo 22, porque o pai não julga ninguém. Gente, isso aqui é fantástico. O pai não julga? Como assim o pai não julga? O pai que devia julgar todas as coisas, ele que tem. O filho acabou de dizer, no versículo 19, que ele não faz nada. Que ele não decide as coisas por conta própria, que ele né, em outro lugar, ele fala assim: eu vim não para fazer a minha vontade. Acho que no capítulo 8, eu não vim para fazer a minha vontade. Ou seja, assim, o filho está dizendo: não fui eu que bolei esse plano. Eu não vim aqui, eu com o meu plano, eu vou cumprir a minha vontade. Eu vim aqui para fazer a vontade do pai. E depois ele fala: o pai não julga ninguém, mas entregou ao filho todo o julgamento. Versículo 20, 26, porque assim como o pai tem vida em si mesmo, assim concedeu ao filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, pois ele é o filho do homem. Então eu só queria mostrar essa relação. Jesus tem a árvore da vida e ele tem o conhecimento do bem e do mal. Então ele tem a vida e ele tem a capacidade de julgar. E o Pai deu a ele essa autoridade de julgar. Todas as coisas serão julgadas por ele. E o Pai deu a ele, quer dizer, porque isso é, por que que o Pai deu a ele? Porque esse é um direito do Pai. O Pai tinha esse direito. Mas o Pai abriu mão desse direito para entregar para o Filho. Mas por que que o Pai faz isso? Por que que o Pai faz isso? Por causa do versículo 19. O Pai entrega o conhecimento do bem e do mal, a capacidade de julgar, vem por causa da dependência que o filho tem no pai. O filho fala assim: eu não faço nada a não ser consultando o pai. Então, parece até um joguinho, né? O pai fala assim: não, eu não decido nada. Você que decide. E o filho fala assim: mas pai, eu não faço nada sem ver o senhor primeiro. Então o pai fala assim: eu não decido nada, porque ele sabe por que que o pai pode, sem medo de... Gente, o Deus, Criador dos céus e da terra, do universo, a origem de tudo que tem, né? O Filho é eterno, mas o Filho também procede do Pai. Então o Pai é a origem de tudo mesmo. Mas ele entrega tudo que ele tem ao filho. Ele tem confiança de fazer isso porque o filho tem também o compromisso absoluto de não fazer nada sem ver primeiro no pai. Então, eu só queria mostrar assim, assim que funciona a relação. Jesus mostrou como o primeiro Adão deveria ter agido. Deus queria entregar e quer ainda entregar ao homem essa parceria de governar sobre toda a criação. Deus é o prazer de Deus, assim como os pais têm prazer de entregar as coisas para os filhos, de falar assim: vai você, faça isso, eu coloco nas suas mãos. Os pais têm prazer, nós que, como Jesus falou assim, nós que somos maus fazemos isso. Imagine Deus, que é o Pai perfeito, o prazer dele é entregar tudo. Ele não quer reter, ele não quer segurar o controle, ele quer entregar para o filho. Mas o filho tem também esse compromisso absoluto de depender e de consultar o pai. Então era mais ou menos isso que eu queria mostrar, assim, que essa relação entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Letra C agora. Vamos voltar. Se vocês já esqueceram do texto em Gênesis 2, vamos ler de novo. Gênesis 2, vamos lembrar de novo como, pensando agora assim no capítulo 2 como um todo, Deus plantou um jardim, Deus formou o homem, Deus colocou o homem dentro do jardim. Então nós temos assim o relato de Gênesis 1, que fala assim de todo o universo, mas nós temos aqui no capítulo 2, essa coisa mais específica de Deus criando um local apropriado, um local que na verdade seria a morada do próprio Deus. Então tem o Jardim do Éden, tem o monte, tem o rio que leva vida para o resto do mundo, tem todas essas coisas que ele descreve do ouro, das substâncias e produtos maravilhosos que trazem riqueza, que trazem valor. Então, assim, ele descreve todo o cenário, ele coloca o homem ali, ele coloca todas as árvores, e aí ele fala no versículo 15: o Senhor Deus tomou o homem, colocou no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse. Ele tem uma direção, ele tem uma ordem para o homem, né? Assim como também ele falou no capítulo 1, ele abençoou vocês que vão governar sobre, vocês que vão sujeitar, vocês que vão ter o controle de todas as coisas. Em vários momentos até parece que Deus está dando carta branca e liberando o homem. Mas aqui a gente vê, né, ele coloca no jardim do Éden para Ó, é sua responsabilidade, você que vai cultivar, você que vai guardar, você que vai proteger. Mas aí no versículo 16 ele fala: então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, é certo, né? Fala assim, com certeza, mas é, como eu falei, assim, Deus não está falando assim, eu vou te matar. Ele está falando assim, o dia que você comer dela, você assim, vai ter uma certeza da consequência que você vai morrer. Né? Então, essa parte é a única que demonstra uma ligação mais forte de Deus sobre o homem, porque no resto parece que Deus está até dando muita autonomia, muita liberdade para o homem, mas aqui, e essa é a nossa pergunta, mas isso aí é, me parece que é, não parece aquela coisa, lembra da primeira pergunta? É, isso é uma aliança de, parece uma aliança de lei, né? Não parece uma coisa de graça. Graça é aquela coisa assim que você fala assim, não tem importância, se você cometer algum erro, está perdoado, né? É, eu pego você de uma posição já distante de mim, trago você sem você merecer ser resgatado. Então aqui a gente não tem essa ideia de graça, que tem uma ordem. Deus está dando muita coisa, Deus está abençoando, tem pode não ser uma aliança de graça, da graça, mas é, tem muita coisa do recede de Deus, tem muita coisa da misericórdia, da bondade. O homem teria, aquela outra pergunta que nós fizemos, será que o homem tinha condições de ter avaliado o amor de Deus? A gente não sabe responder direito essa pergunta, porque nós não sabemos quanto tempo ficou e como é que o homem estava avaliando, a gente tem muito pouca informação. Mas, é, porque o homem, ele, pelo menos assim, pelo jeito da história aqui, parece que o homem não conhecia uma situação onde ele não estivesse no Jardim do Éden. Ele não estava comparando como nós. Quando eu não conheci Jesus, eu era assim, né? Agora Deus mudou minha vida. Não, Adão e Eva, assim, nós nascemos aqui, nós surgimos aqui. Então, Deus nos criou assim, eles não conheciam, aparentemente, outra realidade. Então, eles conheciam o amor de Deus, eles faziam ideia do quanto que Deus tinha preparado para eles? É uma pergunta que eu não sei responder. Mas o tipo de ordem, o tipo de mandamento, e a pergunta da aula passada foi, puxa, mas parece muito dura a sentença. Porque Deus podia ter falado assim, ó, se você transgredir minha ordem, quanto que vocês acham que devia ser? 3 vezes? 5 vezes, né? Vamos dar uma sugestão para Deus, reescrever a história, né? Assim, vamos dar uma melhorada aí na história de Deus. Quantas chances ele devia ter dado para o homem? Para ser uma coisa assim, menos, sei lá, menos rígida, menos dura com o homem, né? Mas foi uma sentença muito dura. Ao mesmo tempo, assim, puxa, ele tinha todas as árvores do jardim, ele tinha tudo que ele podia precisar, ele não precisava daquela árvore, ele tinha mais do que o necessário e ele tinha um relacionamento com Deus, né? Então, a semelhança da aliança é realmente mais uma, parece uma aliança de lei, né? Porque é assim, e se você transgredir, é morte, é condenação. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, talvez no nosso segundo período, eu queria falar assim que não fica muito explícito isso, mas eu acho que é uma das, onde assim, é uma dedução, você analisa várias coisas, mas eu acho que é bastante, tem bastante fundamentos de pensar que essa ordem de Deus não era uma coisa assim. A gente não sabe muito imaginar como é que seria se o homem não tivesse pecado. Mas a gente não imagina assim, o homem tendo que ficar como a proibição e mesmo essa questão de não ter o conhecimento do bem e do mal para sempre. Então, se um dia o homem poderia ter o conhecimento do bem e do mal, a ideia, não sei se vocês estão me acompanhando, a ideia é que essa proibição do conhecimento do bem e do mal não seria uma coisa permanente. Ok, eu reconheço que eu estou falando coisas que não estão claras aqui, então é realmente uma opinião. Estamos só conversando sobre... Mas tem muitas coisas, como eu quero mostrar para vocês, que podem nos levar à ideia assim, de que essa primeira etapa no Jardim do Éden seria o que nós chamamos de um período probatório. O que é isso? Seria um período de provação. Você vai passar por um período, você vai... Né? Você vai, eu vou ver como é que você vai reagir a isso, e dependendo disso, nós vamos passar para uma próxima etapa. Então, o que eu vou usar para fundamentar isso? Primeiro, eu vou usar os exemplos que estão ali na sua folha, eu vou usar três exemplos para falar tudo bem sobre a situação nossa depois do pecado. Mas vamos lá. Sim, mas a ideia que eu quero que vocês, depois a gente vai voltar aqui para pensar sobre Adão e Eva, assim, o que seria esse período probatório? Por que eles teriam que passar por isso? Né? Também é uma pergunta que a gente não pode responder plenamente, mas eu acho que é interessante a gente explorar um pouquinho. Então vamos comigo para... Eu vou usar três exemplos de como Deus fez isso na história, com Israel, com Jesus e com a igreja, ok? Vamos pensar nessas três situações. Muito rápido, esse aqui é uma... Cada um desses assuntos seria assim, um assunto para você aprofundar e pensar. Mas só assim, primeiro que acho que é um conceito que todo mundo tem. Nós passamos por provações. Está certo que acho que muitos cristãos não entendem o objetivo da provação. Né? Mas é muito comum a gente falar assim, eu estou passando por uma provação, estou passando por uma prova, estou passando por uma tribulação. Então, isso é da nossa linguagem comum. Mas vamos olhar aqui, porque, mais uma vez, assim, quando a gente pensa o porquê das coisas, nós sempre acabamos voltando lá para o início da história. Por que nós estamos passando pela situação que nós estamos passando hoje? Por causa de Adão e Eva. Por que nós... Temos que lutar com isso, por causa, assim, a história, ela começa, como eu mostrei para vocês na aula passada, criação, queda, redenção e consumação. Isso é a visão de Deus, isso explica a história. E todas as pessoas, você pode ir na faculdade, você pode ler livros, você pode ouvir palestras de pessoas muito, muito inteligentes que tentam entender o sentido da vida. Você pode ter o Stephen Hawking, né? O cara que desvendava um monte de mistérios assim, sobre o universo, mas eles não têm a chave que abre o significado do universo, porque eles não entendem. Ele não entendia, os sábios desse mundo não entendem essa história simples, que é criação, queda, redenção e consumação. Isso aí explica como nenhuma outra filosofia, como nenhuma outra religião, como nenhuma outra explicação possível pode explicar a razão da nossa existência, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Okay? Então vamos para Deuteronômio 8. Eu só vou pegar assim, um texto, um dos muitos textos que poderíamos usar, mas esse aqui eu acho que é bem claro. Várias vezes no deserto, você sabe que Deus fez a promessa, era a promessa de Abraão, mas Deus mandou Moisés para o Egito e falou, olha, eu vou tirar vocês da escravidão e vou levar vocês para a terra prometida. Então, você tem uma origem e você tem um destino. O que eu quero mostrar é que mesmo Adão e Eva, no Jardim do Éden, eles já estavam no Jardim do Éden, estavam no paraíso, estavam num lugar maravilhoso, mas eles não estavam na consumação. Muito importante entender isso, ok? Mas Israel, essa figura, Israel, saiu do Egito... Eu falo assim, né, que eles não viram, quando eles aceitaram, né, sair do Egito, eles não viram a letrinha pequena do contrato, né? Né? Porque quando Deus mandou, você pode olhar lá em Êxodo, né? Quando Moisés foi lá, assim, até parece que Deus estava. Mas Deus tem razões para isso, ele faz isso conosco também. As pessoas que encontram com Jesus não fazem ideia da jornada que eles estão começando. Não sabem assim, ó, vem para Jesus que você vai ter vida eterna, que você vai ter alegria, que tudo vai ser maravilhoso. E você não vê a letrinha que tem uma parte assim intermediária que entre o encontro com Jesus e o destino tem uma partezinha lá que vai levar um tempo para atravessar. Então, quando lá mesmo no Egito, né, Moisés foi lá e falou: olha, Deus de Abraão, Isaac e Jacó se encontrou comigo e me deu a comissão de tirar vocês do Egito. E eles ficaram assim, eles ficaram admirados. Que maravilha, Deus ouviu nossas orações, finalmente nós vamos sair. Mas nem tinham saído do Egito ainda. Faraó mandou, lembra? Faraó mandou tirar a palha. Ele tornou o trabalho deles, falou assim: vocês estão tendo muito tempo para ficar sonhando de sair, então eu vou tirar, vocês estão tendo tempo demais, então agora faz o tijolo sem palha. E eles foram falar com Moisés: olha o que você aprontou para nós. Em vez de nos tirar da escravidão, você tornou a escravidão pior. Mas depois você olha em Êxodo 6, ele fala assim: não, mas eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E não fala do deserto no meio. Ele não fala, não está lá. Então, só que agora em Deuteronômio 8 ele fala, versículo 1: tereis o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que tenhais vida e vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos vossos pais. Então, a terra é o destino, né? É o destino, aquela promessa. Aí ele fala assim, versículo 2: aqui ele está falando. Eles já tinham passado pelo deserto, então estavam falando o que já tinha passado. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar. Não é humilhar no sentido sim de envergonhar, né? Isso aqui é para nos dar quebrantamento, para nos dar um coração humilde para seguir a Deus. Te humilhar, te provar. Então, isso é período probatório, é um período de provação. Na prova, ou você é aprovado, ou você é reprovado, um dos dois. Então, é o período de prova. Esse período de prova existe para nós depois da queda, mas eu quero que vocês vejam essa ideia de que esse período de provação foi exatamente isso, por isso que tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele falou assim: para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Isso ele fala várias vezes na história anterior, né? Primeira vez, passaram o Mar Vermelho, não tinha água. Aí já fala assim que foi o lugar que eles provaram Deus. Depois ele falou assim: ó, eu vou dar maná para vocês. Vocês vão colher durante 6 dias, mas no sétimo dia não. E Deus fala assim: eu quero ver o que que vocês vão fazer. E como se precisasse ver, né? Era certeza, né? Não é para sair. Vocês no sábado, no, na sexta-feira, vai ter o dobro do maná. Vocês podem pegar o dobro, mas não é para sair no sábado. Aí, não todos, né, mas alguns saíram no sábado, né? Eles queriam saber se Deus ia, né, se o que Deus falou ia acontecer mesmo ou não. Mas a prova, o período probatório, a prova, tem muito mais objetivos do que só saber. Na verdade, ele tá produzindo, ele está gerando, ele está aperfeiçoando, ele tem algo para fazer na nossa vida que ele precisa ser feito e que não pode acontecer de outra forma. Basicamente, o que eu queria passar assim: qual é a atitude que Deus espera de nós em relação a provações, em relação às coisas que a gente não entende, como é que Deus escolhe algumas pessoas para ser salvo e outras não, se é que é assim que funciona. Qual outra pergunta? Por que que Deus colocou a árvore no jardim? Podia ter evitado toda essa história. Enfim, você pode pensar em várias coisas. E a resposta, ela tem que ser a seguinte. Ela tem que ser a seguinte. Se a gente não partir dessa atitude, nós nunca vamos realmente ter a resposta total. A resposta é: Deus está fazendo assim porque não teria um jeito melhor de fazer. Esse foi o melhor jeito que Deus não teria escolhido o jeito pior. Ele sempre escolhe o jeito melhor. Eu gosto de lembrar daquela frase do Bob Mumford, né, que ele escreveu A Patroa de Deus. Ele faz a pergunta assim: por que que Deus deixou Moisés 40 anos no deserto? Por que que ele deixou 40 anos no deserto? Pergunta, resposta muito simples: que Deus não conseguiu prepará-lo em 39. Deus tinha que preparar Moisés para algo que ele ia fazer. Ele não estava pronto quando ele saiu, matou o egípcio e tal. Moisés não estava pronto para fazer o que Deus queria. Então, vai para o deserto. Um ano não deu, 2 anos não deu, 3 anos não deu. Ele deixou 40 anos. Ele ficou tão pronto que até Deus ficou com raiva dele depois. Porque ele, quando ele chamou, ele falou assim: não, eu não sei falar, ah, eles não vão acreditar, ah, porque não sei o quê. Aí Deus tira toda, eu vou te dar sinal, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí no fim, Moisés não tem mais o que falar, que Deus deu tudo que ele queria, né? Assim: não, você não sabe falar, vou te dar Arão. Não sei o quê, né? Tem os sinais. Ah, não sei como é que eu vou falar quem que é Deus. Ele falou quem que era o nome dele. Ele vai resolvendo todas as perguntas, todos os obstáculos, né, que Moisés foi colocando, e no fim Moisés fala assim: ah, Deus, sabe o quê? Mande outro. Aí Deus ficou com raiva, né? Deus ficou com raiva, Deus ficou bravo. Mas Deus, o Senhor fez 40 anos no deserto para ele chegar nesse ponto. Era esse ponto que ele precisava ficar para ele realmente ser o homem mais manso da face da terra. O cara que saiu com raiva e matou um egípcio, se depois ser chamado o homem mais manso da face da terra, eu acho que 40 anos até foi pouco tempo para Deus conseguir fazer isso, né, na vida dele. Bom, Jesus, obviamente, não precisava ser transformado, mas Jesus precisou ser provado. Aí tem, nem vou ler para vocês, mas depois que ele foi batizado, Jesus, 30 anos, não pecou, não fez nada de errado, chegou para João Batista, foi batizado, recebeu o Espírito Santo. Antes de entrar no ministério, o que que tinha que acontecer com Jesus? 40 anos para ser provado. Ele tinha que passar pelas provas para saber. Né? Ele tinha que abrir o caminho para nós, mas ele tinha que, né, assim, ele tinha que passar por esse período de provação. Mas eu queria ler dois versículos rapidinho em Hebreus para mostrar isso. Primeiro em Hebreus 5, 5, só o versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Gente, esse versículo assim, nem cabe na nossa mente, porque como que Jesus podia aprender alguma coisa? Mas a verdade é que Jesus, Deus, tinha todo o conhecimento, tinha todo o poder, mas ele nunca tinha vivido como homem. Então ele tinha que passar pelas experiências humanas, e ele aprendeu no sentido assim, ele passou por situações que ele nunca tinha passado. Inclusive, o contexto aqui é a respeito do jardim do Getsêmani, né, que ele chegou a falar assim: pai, passa de mim esse cálice. Então era uma coisa tão séria, e sabemos que a angústia dele, assim, nem dá para a gente imaginar a angústia que ele passou, porque ele tinha que enfrentar. Não era só o sofrimento da morte, não era dor física, era algo muito, muito, muito mais sério. Eu falo assim: a gente pensar de ficar separado de Deus é terrível porque você pensa assim, poxa, eu não vou experimentar essa plenitude, e a gente já experimentou alguma coisa, a gente sabe que é maravilhoso, mas nós não experimentamos nem uma milionésima parte do que é realmente desfrutar da comunhão com Deus. E Jesus se separar de Deus, sendo que ele sabia, ele tinha experimentado, né, é algo muito, muito mais sério. Você fala assim, eu nunca vou poder ir a Paris. Tá, eu vejo pelas fotos e tal, sei lá. Você pode fazer, nossa, que tristeza, eu não vou conseguir ter essa experiência de ir para tal lugar. Mas você não conhece, você não experimentou, não é uma coisa que vai te fazer tanta falta. Agora, você ser separado daquilo que você conhece como a maior alegria, o maior prazer que pode existir, que o que Jesus conheceu na eternidade, ele e o Pai, gente, nós não sabemos o que é comunhão, nós não sabemos o que é o prazer da verdadeira união, nós não experimentamos isso ainda. Então a gente não faz ideia. Só que Jesus sabia e ele experimentou essa separação. Ele aprendeu algo que ele nunca tinha visto antes. E no capítulo 4, né? No capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então isso é só para mostrar assim que mesmo Jesus, ele precisava, as circunstâncias são diferentes, porque Adão e Eva no jardim, eles não tinham que passar por uma experiência para tomar o lugar de toda a humanidade, mas eu só estou querendo fazer um paralelo para dizer, o período probatório é necessário. É necessário, ok? E depois a igreja também. 1 Pedro 1, versículo 6, tem tantos textos que falam sobre isso, mas só vou ler esse texto aqui. 1 Pedro 1, 6, nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos. Se você gosta de promessas, né? Não tem aquela promessa assim, né? Vocês vão ter aflição, né? Promessa que não entra na caixinha de promessas, né? Mas... É isso aqui, é necessário, necessariamente. Isso não significa que a gente busca sofrimento, mas isso está dizendo assim: é necessário, necessariamente afligidos por várias provações. Sinto dizer que não é uma só. Por um pouco de tempo, tá bom, Deus. O senhor acha que é pouco tempo, mas para mim é muito. Para que a comprovação, a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, esses períodos probatórios são importantes e necessários. Ok, nós vamos fazer o nosso intervalo e na volta eu vou falar assim, então, a gente vai voltar a falar sobre. Por que então será que Adão e Eva precisavam passar? Se eles não tinham pecado, estavam no jardim do Éden, o que que seria o período probatório? Pelo menos assim, eles queriam chegar aonde? Israel queria chegar na Terra Prometida. Adão e Eva já estavam no jardim do Éden. Eles passariam por uma provação com essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus queria conhecer, Deus queria firmar a aliança. De uma forma eterna, essa árvore, no meu conceito, seria uma coisa temporária, porque o objetivo de Deus era levá-los a ter esse discernimento do bem e do mal. Então, por que eles tinham que passar por isso? Então, esse vai ser nosso ponto para retomar depois do intervalo.